O que que tá começando, Virginia?
Tato de trem!
Tato de trem! E hoje especial, né? Porque a gente tá falando de um assunto gostoso.
Nossa, maravilhoso, que dá fome.
Que dá fome.
Nossa, você que tá escutando, prepara, tá?
É, nossa, vai ser bom.
Vai ser restaurantes tradicionais de Belo Horizonte.
Parece rádio, mas não é.
É o podcast fresquinho e gostoso.
A gente fala de tudo sobre BH.
É o Tanto de Trem, com Felipe Martins e Virgínia Sasdelli.
Não é? Porque a gente resolveu, a gente pensou esse tema justamente muito por conta do momento que a gente está agora, né? Que é um momento que muitos restaurantes não puderam operar da forma como deveriam operar. E aí, alguns fecharam, que a gente teve notícias e tal. Então, a gente falou assim, e é os restaurantes tradicionais aqui da cidade, que estão aí, ó, fortemente aí há anos, passando aí, tipo, a chuva, sol,
é fácil,
pandemia.
Né?
Não deve ser fácil. A gente sabe que empreender no Brasil é difícil, empreender em Belo Horizonte, se bobear, deve ser até um pouco mais difícil. Mas aí a gente queria justamente fazer um levantamento de alguns. Então a gente pesquisou alguns restaurantes tradicionais que a gente já conhecia. A gente perguntou para as pessoas também, né, Virginia?
Sim, a gente colocou uma caixinha nos stories do Tanto de Trem. E aí várias pessoas falaram de restaurantes, né, que elas lembravam, e a gente colocou, aumentou a nossa listinha.
É, e aí a gente queria mostrar, contar pra vocês. Às vezes a gente vai dar alguma informação a respeito de um tema específico, assim, às vezes algum restaurante específico que a gente já tenha ido e tal. E a gente vai contar com a presença ilustre de quem?
Da jornalista gastronômica Lorena Martins.
Ah, gente, muito chique. Gente, vai ser nossa primeira convidada.
Chique.
Ela vai estar aqui, ó.
Ela vai estar
aqui. No momento ela não está.
Ela vai chegar daqui a pouco. E aí a gente vai conversar com ela sobre isso.
A gente vai conversar, porque ela entende de tudo. Então, de repente, ela vai contar umas coisas legais aí, né?
É demais.
E aí?
Já tá gravando, você sabe, né?
Mentira!
Aqui é tudo light.
Mentira.
Aqui é tipo Big Brother, essa televisão tem uma tela.
É mesmo?
Gente, a gente nunca recebeu ninguém aqui.
Nunca!
Olha aqui, ó, Lorena Martins.
Eu achei ótimo, de cor, pão de queijo, pasta de leite condensado.
Olha que maravilha, ó, tudo temático.
Tudo mesmo, BH, capivara.
É, isso mesmo.
O prato aqui, ó, do melhor lugar do mundo, que é o viaduto.
Tá vendo? Viaduto Santa Teresa, tem plaquinha de Belo Horizonte.
Nossa, tô assim, pronta.
Cercada. Porque nós vamos falar de um assunto bom.
É o quê?
Comida.
Lanchos.
Rainha, né? Lorena, seu presente pra todo mundo.
Olá!
Você tá gravando aí, né, Virgínia?
Tô gravando.
Olha, além de gostar muito de comer, eu sou Lorena Martins, eu sou jornalista, principalmente de gastronomia.
Sim.
Eu faço também muita curadoria gastronômica de eventos, na cidade, como o Circuito Sapucaí, ou Vila Estela. E trabalho também fazendo produção de conteúdo para algumas marcas de gastronomia. E eu gosto muito de comer, gente. Eu fico linda comendo. E todo mundo fica linda comendo.
Porque, assim, a ideia de chamar a Lorena aqui, né? A gente até gravou uma introduçãozinha antes, mas só para você saber. Porque a gente quis falar um pouco dos restaurantes tradicionais aqui de Belo Horizonte. Porque esse exercício é um exercício que eu e a Virgínia a gente tem feito desde quando a gente começou o podcast, que era assim, da gente fazer esse resgate mesmo das coisas. A gente às vezes não coloca muito juízo de valor, às vezes, nas coisas, porque a gente sabe que às vezes tem um gosto pessoal, às vezes a pessoa pode preferir um restaurante a outro e tal. Mas a gente obviamente tem os nossos gostos pessoais, e a gente fez uma relação de uma lista de restaurantes tradicionais, assim, da cidade.
Isso é muito bom, né? Porque assim como existem várias outras coisas como pontos turísticos e histórias da cidade, eu acho que a questão dos restaurantes tradicionais, eles ajudam a contar sobre a história de Belo Horizonte.
Sim.
E assim, quando a gente pensa em Minas Gerais, a gastronomia mineira, ela é gigante, ela é extensa, a gente tem 1000 municípios, né, várias regiões, mas eu acho muito interessante a gente falar dessa questão do resgate da comida belo-horizontina. Assim, que é uma coisa bem peculiar da nossa cidade.
E a gente estava comentando que, ainda mais nesse momento agora, que a gente viu um tanto de restaurante fechando, né? Assim, por conta desse momento de pandemia, etc. como que deve ser para esses restaurantes mais antigos? Porque sim, o recorte que a gente fez foi um recorte assim, de restaurantes com mais de 20, a partir de 20 anos 20 de idade para trás, né? Uhum. Então, assim, pensando assim, restaurantes que já tem 30 anos, 40 anos, uhum, 20 anos de história, assim, o que que é esses restaurantes? Eles já passaram por muita coisa e tal. E eu acho que valeria a pena da gente reconhecer quais são, quem uhum são. E, obviamente, a gente vai esquecer alguns, assim. Eu acho que a gente quer até a participação de vocês também, uhum, para falar com a gente, assim, pra gente enriquecer nessa lista, né, de lugares.
É, porque tem os tradicionais, mas tem muitos outros que estão aí resistindo ao tempo. E que, às vezes, a gente nem conhece mesmo, é, esquece, não é muito comum, assim. BH também tem uma questão que tem novidade todo dia, né?
É.
Assim, claro, exceto nesse período pandêmico, mas mesmo durante o período pandêmico a gente viu novas iniciativas gastronômicas na cidade. Então, assim, às vezes a gente esquece dos tradicionais mesmo, porque a gente quer aproveitar o novo, tudo que é novidade a gente gosta.
Você tem um, assim, que você fala assim, esse restaurante é tradicional?
Eu moro no bairro Floresta, né? Uhum. E lá no meu bairro tem a pizzaria Giovanni.
Uhum. A Virgínia falou pizza, dessa pizzaria desde o início.
Pois é, porque assim, ela fica na minha rua,
eu conheci,
né?
Eu conheci com você, eu acho, será?
Não, eu falo muito dela.
Sei, lá.
Eu nunca comi. Nunca comi.
Pois ela é muito tradicional, assim. Ela era até maior durante a pandemia, ela até diminuiu um pouco o tamanho, mas ela fica ali, na esquina da Contorno. E é uma pizzaria que, assim, eu tenho 32 anos. Quando eu fiz primeira comunhão, que acho que eu tinha, sei lá, 11, eu comemorei lá, sabe? Era.
Você sempre morou ali na Floresta?
Oi?
Você sempre morou na Floresta?
Não morei, mas eu estudei lá, no Colégio Santa Maria. E aí tudo meu era na pizzaria do Giovanni. E essa pizzaria, ela. Eu tenho até a data dela, certinha, quando ela foi inaugurada. Mas, enfim, de qualquer forma, ela tem mais de 20 anos, ela tem muito tempo.
Sim.
Ela foi, assim, passada de geração. Tinha os donos, aí tinha um garçom que trabalhava lá na pizzaria, que virou dono. Aí hoje a filha desse garçom é que cuida. Então, assim, é muito legal. Vai passando um legado, mas todo mundo sabe contar a mesma história. E a pizzaria de Giovanni é uma pizzaria que tem um clássico sabor, que é o sabor tradicional de Belo Horizonte, que é pizza de quê? Palmito bolonhesa.
Sério?
Não existe!
Não, e aí, quando a gente pede bolonhesa, ela vem separada.
Vem separada.
Né? É esse que você pede em casa também?
E aí, quando a gente pede em casa, eles mandam
separado,
mas é muita bolonhesa.
Porque, tipo assim, a pizza de palmito bolonhesa, ela é um sabor. Ela não existe, assim, em território nacional. Ela só existe em TH. Que é chocante, né? Você pega uma massa italiana. Pelo amor de Deus, é bom demais. Pega uma massa italiana, coloca ali palmito em conserva, né? Tranquilo. E o molho bolonhês com carne moída em cima, sabe? Só que é uma delícia, Felipe.
Tipo, você tem que experimentar. Eu vou experimentar. Porque eu tenho um pouco de resistência daquele frango bolonhesa, que muita gente gosta. Mas, assim, esse palmito bolonhesa pode ser bom.
Pois é só tem a carne só na questão do molho. E é isso que a Virgínia falou. Quando você come lá, isso faz parte da minha infância, assim. Vem a pizza de palmito, assadinha, deliciosa, com bastante queijo. E vem uma travessinha de prata.
Faz parte da tradição,
a questão, assim, sabe, de ser chegado o ritual.
Sim.
É tanto é que o garçom, geralmente, ele vem assim com a bandejinha. Aí ele põe a pizza, ele escolhe a pão e fala assim, uai, mas cadê a bolonhesa? Aí o garçom fala, tá aqui.
Aí ele vem com aquele molhão, assim.
Vem o molho, você pega com uma concha o molho
e
põe na sua pizza.
Gente, eu tô desatualizada, eu não conheço.
E aí a Virgínia falou, e aí no delivery, mesmo com a pandemia, eles mandam
separado.
É o tradicional, entendeu?
É, porque assim, a gente até colocou na relação, a gente até fez mais ou menos uma listinha, e a gente fez uma separação mais ou menos por temas. Então, por exemplo, se a gente fala das pizzas, a gente também falou da pizza do Parada do Cardoso, que é super tradicional, que eu sei lá que, assim, se for pra falar de sabores, que eu sei que só tem lá, é uma pizza de tropeiro que
isso
tem lá.
Isso que eu ia falar, gente, eu tô até...
E a pizza de marguerita com bacon, que eu acho que é fenomenal, é o toque de bacon na marguerita.
A marguerita em qualquer lugar do mundo é tomate, queijo e manjericão, né? Aí lá eles... Magrita
um toque
com
de
bacon.
Mas ficou bom, viu?
Ficou bom. Essa de feijão tropeiro, ela é super diferente, né?
Você já comeu?
Não, eu não comi. Eu já comi de estrogonofe, assim. Mas a de feijão tropeiro é um pouco...
excêntrica.
É,
né?
excêntrico, assim. Excêntrico. Eu adoro lá.
Ó, se vocês comerem, gente, se vocês pedirem a pizza de tropeiro, depois vocês contam pra gente aí o que vocês acharam.
Pois é, feijão, farinha em cima de uma massa de pizza, né?
Deve ficar bom, eu acho.
É junta duas coisas boas.
Feijão tropeiro não tem jeito de ficar ruim.
É. Aí, assim, a gente colocou Parada do Cardoso, tem a Pizzarella, que
pizzarella
é tradicionalíssima.
Tradicional, inclusive esse sabor também de palmita bolognese, que eu falei, tem na Pizzarella.
Tem?
É isso, são os lugares antigos da cidade.
E Pizzaiolo, que é assim, que a minha recordação de pizza, quando pequeno, era no Pizzaiolo, que tinha no Gutierrez.
Sim.
Que era assim, você via lá...
Na contorno.
Então, que aí o pessoal fazia, tipo, a gente chegava lá e via os pizzaiolos lá embaixo fazendo a pizza, jogando a massa pra cima. Então, cara, a minha recordação de pizza de Belo Horizonte era esse. Atualmente, essa pizzaiolo, ela tem ali no Barroca. Ela saiu desse lugar, então ela só tem essa casinha. Então, ela,
só
tipo...
Só essa unidade.
Uhum. Então, pelo que a gente viu, pela pesquisa que a gente fez, mantém ainda sendo os mesmos donos, assim, que continuam com a tradição. Isso na área das pizzas.
É. Não, todas essas, total, assim. Elas
aprovadas,
contam... Aprovadas. E elas contam a história da cidade, né?
Não é? Também. É, porque pizza... Aí, assim, a gente colocou outra também, que eu esqueci de falar, que é o La Farina, que é ali no Sion também.
Ah,
que
nunca
é...
comi lá.
Não? Não. Mas também é das antigas também. Essa La Farina é bem antigona. Qual outro, Virginia? Aí, entre outros temas que a gente pode colocar, assim, que a gente, dentro da comida italiana também, já que a gente tá falando, a gente colocou La Traviata.
Total, gente.
La Traviata ali na Savassi. É, que eu acho que, eu particularmente, eu vejo que é um restaurante tradicional, mas que eles conseguiram atualizar, assim, se atualizando o espaço. Eu não sei se você já foi lá recentemente, super bonito.
Parece uma vilinha, né?
É, assim, eu achei super legal, assim, a proposta deles de atualização.
O La Traviata, eu tava vendo, é da família do pessoal da padaria Savassi.
Ah, é?
Que deu origem, né, ao nome do bairro.
Ah, é?
Achei super legal também.
É, mas é da família ainda?
É da família ainda.
Você garante isso? Nós temos jornalista aqui, hein?
Aí eu não sei, aí depois disso
você tá sério?
Será que eu vi isso daí?
Você aumenta, mas não inventa, né, Virgínia?
Não, não tô inventando, não, tá? Não, eu vi essa.
Olha, caça aí, essa fonte.
Ai, mas então.
Mas legal,
né? Mas tem muito tempo esse La Traviata.
Tem muito tempo.
Ó, aí o La Traviata. Dona Derna.
Não, total, italiano.
É tradicional.
Tradicional.
Aí tem o Galeta Itália, que também é das antigas também, que fica ali na Savassi.
Gente, Galeta Itália, eu comemorei aniversário de namoro, eu tinha 17 anos.
Sério?
Só pra vocês terem ideia. Já era, tipo assim, antigaça.
Não, pois é, Galeta Itália é muito antigo. Galeta Itália, aí tem... O Paracone.
Nossa.
Paracone ali na Avenida Brasil.
Aquilo ali online roteando assim.
A gente viu, a gente tava pesquisando sobre os lugares. Aí o Paracone a gente viu mostrando que eles têm muito essa pegada de lanche de madrugada.
De madrugada.
Porque ele ficava aberto até tardão e tal. E aí eles estavam lançando, na reportagem que a gente viu, que era um hambúrguer com massa de pizza. É um pizza burger.
Gente.
Mais larica impossível.
Mas, é isso, eu acho que lá é a madrugada.
É. E aí ele já mistura a italiana com outras comidas, né? Então, tipo lanche.
Tipo massa de pizza com hambúrguer.
Aí
a gastronomia fusion.
Ó, gente, sem fazer juízo, igual eu falei, porque deve ter gente aqui que fala assim, nossa, mas isso não é pizza italiana, comida italiana não, mas tá tudo certo.
Aí fusion, né? Diferente. Aí tem o La Grépia. Nice.
Ali na Rua da Bahia.
É,
antiquíssimo.
Né? Não, o La Grépia é maravilhoso, que você chega assim, tipo, 4h30 da manhã, aí você pega seu pratinho assim, né? Aí tem espetinho, ovo de codorna.
Japonês.
Uh-huh.
Rodízio de japonês.
Rodízio
já
4h30 da manhã.
Uh-huh.
Você pega seu pratinho assim, ó. Espetinho. Ah, porque nessa hora, 4h30 da manhã, você baixa no La Grépia,
nossa,
porque você não tá sabendo discernir nada. Foi assim, ó. Junto tudo, aí pesa assim.
Junto tudo.
Coloca o macarrãozinho junto.
Põe um yakisoba do lado assim, ó.
Senta lá.
E come com um palitinho, ó. Chopinho assim. Tranquila. Tranquila. Não tem problema. Pessoa que senta Segura ali, gata. 4:30 da manhã com um pratinho eclético desse, não tem problema nenhum da vida. É só tá curtindo.
É, todos esses aqui tem uma mistura de italiano com outras coisas. Tem outros lugares que já... que perderam um pouco da tradição original, né? Lá atrás. É, tem um que ainda mantém super tradicional, é o Anela, lá na Pampulha.
É, que é uma delícia.
É, né? Que é bem gostoso, que até recentemente o chefe parece que faleceu
de COVID, inclusive, né, gente?
É, e aí, assim, é um restaurante também que eu acho que merece aí a atenção de vocês aí pra conhecer, pra procurar saber um pouco mais. A Anela, só de comida italiana, lá na Pampulha. O que mais, Virgínia?
Uai, vamos entrar pros...
Tô com sede.
Pros restaurantes Aquilo.
Pode falar.
Falar do couve-flor.
Olha o jabá,
olha o jabá. Esse podcast é patrocinado pelo restaurante.
Restaurante couve-flor maravilhoso, né?
Não, fala, gente.
É maravilhoso, porque... Sabe o que eu acho, assim, que é o grande diferencial... É que você sente o sabor das comidas separado. Você vê que não é feito por
você
comer.
É cliente fiel do couve-flor, fala isso.
Eu sou cliente fiel, eu sou. Nossa, sou fã demais.
Eu também.
E aí você sente que não é feito com o mesmo tempero. E eu acho que isso faz muita diferença. Isso,
com certeza, né? Porque assim, eu acho que o restaurante, quando você fala restaurante Aquilo, então a gente tem essa... Até esse preconceito criado na nossa cabeça de tudo ser feito na mesma panela.
Sim.
A gente fala disso. E no couve-flor, eu acho assim, até... Nem puxando saco, porque eu trabalho fora de Belo Horizonte, então não tenho muito costume de ir. Mas quando eu vou, eu percebo muito isso, porque assim, primeiro, você vê pratos muito gostosos.
Sim.
É, com sabores totalmente peculiares, um diferente do outro. E num lugar aquilo, assim, sabe?
É.
Então assim, num dia eu posso comer um dos pratos que eu mais gosto lá, que é dobradinha. Eu amo dobradinha.
Eu vi que outro dia você postou frango com quiabo. Aí eu perguntei, pra quem não sabe, gente, o restaurante couve-flor é do meu namorado, Felipe, também. Aí por isso que a gente falou que é jabá. Aí eu vi, eu perguntei ao Felipe assim, ué, a Lorena foi lá? Ele falou, não.
Não.
Ela quis postar a foto.
Não, mas é muito bom.
Não, é muito tanto que eu gosto,
é,
assim.
De tanto você gosta.
E é muito mais, é como a dobradinha no dia, mas ao mesmo tempo tem, tipo assim, um filé de frango grelhado com molho tal.
É.
E assim, completamente distante um sabor do outro, extremamente dividido. E comer, é porque a gente acha assim, ai, vamos comer rapidinho ali no self-service, mas lá, tipo assim, é um lugar que pode apreciar bem.
É, lá eu acho que eles têm um diferencial, que eu acho que é justamente, tem a questão da comida e a questão do atendimento, né? Eles têm uma relação muito familiar com os clientes.
É, isso é muito legal.
Então, assim, pergunta, que restaurante... Eu não lembro, assim, eu sempre trabalhei fora, assim, tipo, na Savas. Eu não lembro de ter um restaurante que você chegava, tipo assim, nossa, eu tô passando mal, eu tô ruim de estômago, aí a pessoa chega e faz uma canja pra você na hora. Sabe essas coisas? Ah, você tá um pouco gripada e faz lá, que eles chamam de mamadeira, que é um suco turbinado, suco verde, com mel, com não sei o quê. Sabe, assim, eu acho que tem essa... A comida
legal.
Realmente
não,
é muito boa.
E eu acho que pelos anos, né, eu acho que o Felipe, né, já conhece as pessoas que vão lá, frequentam e tudo. E ele já sabe o que cada um gosta. Então, assim, vai ter língua. Aí ele
avisa
já
avisa,
gente.
Não, ele me avisa.
É muito surreal,
ele
né?
Ele deve te avisar. Você
avisa dobradinha todo dia. Aí, até na última vez, assim, Felipe, é porque eu trabalho em contagem, assim.
E eu fico impressionada como que ele guarda, como ele guarda. Sabe, é muito cuidado,
eles
né?
Sabem
eu
mesmo.
Acho que é muito legal.
Isso é muito interessante, assim, porque quando a gente pensa o que que faz a gente ir até algum lugar, almoçar, por exemplo. Claro que, assim, a gente é atraído pelo cardápio, pelo menu. A gente gosta de, nossa, eu quero almoçar lá no couve porque tem aquela dobragem maravilhosa. Mas eu acho que o que faz a gente ir até algum lugar, de fato, é a forma como a gente é recebido.
É. Com certeza.
Eu acho que isso, às vezes, é mais importante do que a comida, assim. E eu acho muito interessante essa questão de ter esse legado familiar nesses lugares tradicionais da cidade. Que a dona Alice, né, que passa pra Felipe, que vai passando.
É muito legal.
E é muito legal, assim, que e aí ele reconhece o Felipe, mesmo sendo jovem, ele reconhece todas as pessoas que estavam lá antes dele nascer,
ele
sabe?
Ele aprendeu com a mãe dele, que a mãe dele é assim, e aí ele passa pra
isso
frente.
Isso é muito interessante.
Isso é legal mesmo.
É até um comportamento, assim, da questão da gente até traçar a hospitalidade mineira, assim, Belo Horizontina, sabe?
É, eles são bem isso mesmo, representam bem isso. E esse ano, agora em março, eles vão completar 30 anos. 30 anos de existência.
Então, outro livro. Tem livro de receita,
gente. Tem, desde 1991, assim. Então, estão lá. Agora, a quarentena, bravamente, né? Porque, assim, é um momento totalmente diferente, mas vida que segue, eles estão indo. E a gente separou alguns outros também, self-service também. Tem um ali que é pertinho, que abriu recente, que é o Isto e Aquilo, que é um dos primeiros self-service. Parece que foi eles que criaram o sistema do self-service.
O conceito, né?
É, desde 1985.
Aí
qual
o
outro?
Graciliano.
Vocês dois, desculpa trabalhar, dizem, eu não consegui comprovar isso, mas eu já até pesquisei pra fazer matéria, reportagem. Que a questão da comida aquilo, o self-service, foi criada em Belo Horizonte.
É isso, do Isto e Aquilo.
Mas o conceito que hoje isso. existe... Isso mesmo. Não existia isso em nenhum lugar do
Não, pelo Brasil. Pelo que a gente já tinha pesquisado e que a gente já viu em matérias, que realmente esse Isto e Aquilo, que a família do proprietário, eles criaram esse sistema em 85 e isso foi disseminado.
Olha que loucura, gente. As pessoas só... Tá vendo o Brasil? Brasil.
É isso mesmo. E aí a gente separou qual mais?
O Graciliano, né?
Sim.
Também.
Clássico.
É.
Qual mais?
Eu acho que de self-service acabou, não?
Acabou?
Ah, tem o Casa Cheia, né?
Casa Cheia, que tem lá na Savassi e tem também ali no Mercado Central.
No Mercado Central,
Que é bem gostoso. Eu já comi ali, principalmente no da Savassi, e as comidas são bem boas.
Gostoso, tem comida empadinha de leite condensado.
Aí, a gente tem também outros tipos aqui, que seriam dentro da área dos churrascos, assim, né?
Sim.
Então, assim, a gente colocou Raja Grill.
Nossa.
Raja Grill.
Não, nossa, assim, não de...
porque... A Raja Grill, antigo. Antiquíssimo.
É.
Aça Cabrasa.
Não, total, gente.
Adega do Sul, que é ali na Contorno. A gente colocou o Farroupilha, que é até pertinho ali do Couve-Flor.
Uhum.
Então, assim, eu falei até que... A gente vai até falar de mais um ali. Eu falei assim, Felipe, Couve-Flor, Farroupilha e Macau criou, tipo assim, ó...
Gente, é um triângulo ali.
Dos antigos aqui da cidade.
Santíssima ali, Trindade dos lugares antigos de BH.
Porque, assim, é mais um dos restaurantes que a gente vai falar, que são os restaurantes chineses, que é o Macau, que é muito antigo.
Gente, eu lembro de quando eu era pequena, de ir, assim, toda comemoração que minha família, sei lá, aniversário da minha avó, momentos importantes, assim, a gente ia comemorar lá. Eu ficava no Macau, e eu ficava encantada com
o aquário.
Aí eu ficava olhando aquilo.
É muito legal. Né?
Não, mas é muito. Ali realmente era tipo ponto tradicional, assim, pra você. Lá em casa, a gente tinha o hábito de fazer, tipo, almoço de domingo. De sair, ser almoço fora. A gente sempre almoça em algum lugar.
Fora, né?
Almoçar fora. Aí o povo lá de casa, meu pai, por exemplo, amava churrascaria. Então, assim, Farroupilha era batata. E tinha uma que era ali, que era na trincheira da Contorno com a Raja, que chamava, era Rodeio?
Carretão.
Era ali, tinha uma ali, que agora virou prédio comercial, mas a gente ia ali sempre. E aí era engraçado, porque meu pai, o que ele fazia? Ele dava gorjeta pros garçons. Então tinha o garçom da carne específica, entendeu? Não,
entendi.
Além do 10%, ele dava uma mais.
Entendi.
Porque meu pai era todo criterioso. Ele ainda, mas ele não come mais o tanto de carne que comia. Era aquela coisa de pegar a carne, primeiro corte. Porque na hora que você vai chegando, o rodízio, aquele tanto de comida, aí a carne já vai menorzinha, assim. Aí ele falou assim, primeiro corte. Aí ele já dava um gorjeta pro cara, assim, pro cara vir. E aí vinha carne. Eu lembro que eu comia, a gente teve uma vez, meu irmão que lembra disso, que a gente chegou no restaurante, era 8 horas da noite. A gente foi sair de lá mais de meia-noite, meu pai comendo carne, a gente não aguentava, mas eu dormindo de um lado, meu irmão lá mais ou menos do outro, não tinha celular.
E seu pai sempre esperando o primeiro corte.
Exatamente, era tipo isso.
É muito legal, né, gente? A questão da dinâmica, né, do funcionamento, igual quando você vai numa festa de aniversário de 15 anos, você fala, você vai chegar cedo pra sentar na mesa perto da cozinha.
É isso aí.
Pra garantir os melhores. Você dava uma molhada, o garçom servia carne de pescoço pra todo mundo, seu pai, primeiro corte.
E aí, assim, eu lembro que era o meu pai de cara, ele queria sempre as churrascarias, mas a gente falava que a gente queria no Macau, a gente queria no Dragon Palace que existia, que era de comida chinesa também, que era muito famoso, que tinha ali. Que tinha ali na Prudente e tinha também ali onde que agora chama... como chama?
Romei
na Prudente.
Esse outro que você tá falando era na Contorno, não?
Era na Contorno, só que acho que mudou de nome agora. Aí tem Rokon, de comida japonesa, que é antigo também, que é tradicional. Tem o Sushinaka, que é tradicional pra caramba, que eu vi que eles mudaram agora de recente, eles estão ali na Avenida Afonso Pena, na contra-esquina ali do Guaja, parece que eles estão ali, o Sushinaka, outro dia eu virei, eu falei assim, gente, o Sushinaka
tá aqui, né?
Não era na Gonçalves Dias, lá embaixo, parece que eles mudaram lá pra cima.
Parece que foi o primeiro de BH, esse Sushinaka.
O Sushinaka, tradicional. Tem Tatami. O Tatami, que pra mim é um dos restaurantes japoneses que eu mais gosto.
Eu também.
Que é um restaurante que eu entro, e eu sou meio chato com comida japonesa. É um restaurante que eu entro e não sinto cheiro de peixe. Sabe aquela coisa?
Sim.
Eu sou meio fresco mesmo pra tentar comida japonesa. E aí eu acho que lá eu sinto que eu como sem problemas, assim, como de tudo lá. Então, o Tatami também entra na listinha nossa aí.
Gostei da exigência, eu não gosto de sentir cheiro de peixe em restaurante japonês.
Mas eu sou muito chato. Por exemplo, salmão. Eu gosto de salmão cru.
Uhum.
Se o salmão já é passado na chapa, que dá aquele cheirão de peixe, eu não como, eu não consigo comer. Não consigo comer.
Interessante.
Ascendente em virgem? Como é que é?
É Áries.
É Áries. Ascendente em Áries. Sou gêmeos com ascendente em Áries. E lua escorpião.
Vamos falar então do próximo restaurante.
Por favor.
Áries, escorpião e gêmeos.
Maravilhoso, né? Não. Fala sério.
Eu, assim, eu sou o tipo de pessoa que se eu trombar em alguém e perguntar qual que é seu signo, se falar de gêmeos, eu tô atravessando a rua.
Ah, que mentira, Lorena. Que mentira.
Tastevão, vamos falar do Tastevão, você já falou?
Gente, não, ainda não. Tastevão é chique.
Chiquérrimo.
Tastevão.
E é um lugar chiquérrimo. Como a
Será que ele é um dos restaurantes mais chiques de Belo Horizonte?
Só tem soufflé, né? E é um dos restaurantes mais chiques. Isso é muito legal, sério.
Não, mas ele é um dos mais chiques?
Ele é um dos mais chiques. É 5 estrelas, mais caros, mais cotados, com o Rodrigo Fonseca, né? Que é o chefe. É um restaurante maravilhoso.
Eu já fui lá uma vez só.
Carta de vinhos, né?
Ganha
prêmio até.
Total de lá. E assim, ficou reconhecido pelo soufflé.
Eu tenho o camarão provençal também.
Camarão provençal, esses clássicos, assim. Mas também o soufflé de lá é assim, né? Como que é soufflé, né?
Não é à toa.
É chocante. Mas ele é chiquérrimo, mano. Os restaurantes, assim.
Eu acho que
é. Você é solteiro, você vai no date, o cara fala assim: ah, o que você acha da gente ir no Tastevan? Você cai na cadeira, assim, né?
Nossa! A gente tinha um outro restaurante chiquérrimo que eu nunca fui, que fechou recentemente. Foi o Vecchio Sonho, né?
Vecchio Sonho, do Ivo Faria. Esse é um restaurante que eu ia bem, viu?
Você ia? Eu nunca fui.
Eu gosto muito, assim, porque eu acho que, assim, esses restaurantes tradicionais, é o que eu disse, eles contam a história da cidade. E eu acho que o Ivo Faria, né, que é o chefe do Vecchio Sonho, ele conta a história da cidade. Ficava ali perto da Assembleia,
sim.
Então era frequentado pelos políticos e tudo mais, era quase que transformar o restaurante num QG, assim, sabe?
Sim.
E é onde o lugar que você tinha conhecimento dos pratos mais requintados, assim,
uhum.
E com técnicas maravilhosas, a base da gastronomia francesa, mas sem perder o tradicionalismo e a questão do regional de Minas Gerais, assim. E era maravilhoso.
A Virgínia, eu acho que já foi também.
25 anos de existência. 25 anos de existência. E também continuava assim. Tinha os pratos que nunca saíram do cardápio. Que é isso, os restaurantes que fazem esses pratos, que eles não podem sair do cardápio.
Porque eu acho
nunca.
Que isso faz parte dessa coisa do restaurante tradicional também, né? Que pode aumentar, diversificar o cardápio, mas tem alguns que eles não podem tirar.
Não pode,
né?
Porque aquele cliente fiel... Que ele vai.
Mas o Faria vai fazer alguma outra coisa aqui em Belo Horizonte?
Eu acho que ele vai abrir o Vecchio em breve, assim, em outro lugar.
Entendi.
E é isso, então, assim, às vezes a gente
tomara,
fala...
né? Que aí pra eu poder ir também, porque na hora que a gente começou a colocar esse tanto de coisa, e aí eu falei assim, gente, a gente tem muita coisa mesmo, e às vezes a gente vai nos mesmos lugares, né? Uhum. Eu não sei, eu acho que você não deve ser assim, porque o seu trabalho te impulsiona, né? Pra você ir nos lugares. Mas às vezes a gente, no automático, tem a sensação sempre que a gente vai nos mesmos lugares, uhum, frequenta com os mesmos grupos, às vezes os lugares. Então, acho que é legal a gente ter essa variedade. A gente vai colocar a listinha completa, uhum, aí na descrição, assim, até para as pessoas entenderem, correr atrás. Uhum. Tem os perfis também no Instagram, né?
Instagram,
gente?
É.
E é uma delícia.
Ó, e aí tem dentro aí, a Lorena tava falando da questão da comida mineira. Então, comida mineira tem vários aqui na cidade que a gente pode relacionar também, que é o chapuri.
Nossa,
que
nossa,
é tradicionalíssimo.
Também passado legado da dona Nelza pro Flávio. Tudo de família, né?
É. E é muito gostoso lá, né? É gostoso o lugar, a comida
é
maravilhosa.
Fazenda, né?
Não, e preserva o modo de cozinhar, né? Uhum. Assim, eu acho que eles têm fogão a lenha, gente.
É.
Né? Você ir num restaurante comer uma comida feita no fogão a lenha...
É diferente.
É
impossível, assim, gente. Você falar assim, quero conhecer BH.
É
ponto
obrigatório. Ponto
obrigatório,
exatamente.
Ponto obrigatório. Mineira.
Assim, tente evitar em datas muito comemorativas. Eu lembro que quando eu fui no Dia das Mães, gente.
Já
é. A ideia de Jerico, né? Porque a gente ficou mais de 2 horas esperando pra ser atendido, porque realmente, assim, é uma data que as mães não querem cozinhar e tá com os filhos pra levar pra restaurante.
E é uma comida muito boa, assim, a gente fala que a gente tá acostumado com a comida mineira, mas ir no chapuri é uma coisa de novo.
Não, é diferente, é diferente. E aí lá pertinho tem o Paladino, que também é um restaurante de comida mineira.
Que eu adoro.
Também que é bem gostoso. Tem o Dona Lucinha. Dona Lucinha, então, que tem, né, aqui na Savassi e tal, que também é bem antigo. E aí tem outros que já não são propriamente cozinha mineira. Que aí tem Casa dos Contos, Cantina do Lucas.
Nossa Senhora, agora chegou na área. Agora,
Café Palhares e Tip Top. É.
Nossa, gente.
Muita comida, né? Não. Na hora que a gente tava referenciando aqui, eu tava salivando. Eu falei assim, nossa, eu não conheço tudo, mas o que eu já conheço desses lugares, eu já tava salivando já.
Aí tem Chico da Cafua também.
Chico da Cafua, é verdade.
É. Tudo ali, né? E são lugares mais concentrados no centro de BH, né? Onde a vida toda acontece ali, né?
É.
E, gente, primeiro Cantina do Lucas, eu acho ali sensacional.
Ah, mas ali é muito bom, no Maleta, né?
No Maleta, que eu acho que já é um lugar que tá, é um restaurante que já está inserido ali no lugar, né? Bem peculiar, bem histórico.
Sim.
Da cidade.
É tombado, né, pelo patrimônio.
Exatamente.
Imagina, gente.
Não,
tem que ir, é tradicional.
Tem que ir, é tradicional.
Nossa, comer aquele queijo pachá. Ai, que delícia.
Aquilo é bom
empanado.
Mesmo. Aquilo é bom mesmo.
Casa dos Contos, gente. Tipo assim, se você falar assim, você não tiver.
Filé Surprise.
Você é de Belo Horizonte? Sou. Se a pessoa não conhecer Casa dos Contos, Filé Surprise, eu tenho que mudar de cidade.
É.
Desculpa.
É.
Porque não tem como, gente. Aquele filézão maravilhoso com ervilha. E tem dias que simplesmente você acorda, você quer exatamente isso.
Exatamente.
O filé surprise, né? Tipo, quero comer uma banana frita com um bife. Não, é o filé surprise. É tipo um patrimônio, assim.
É filé surprise, é mesmo.
Filé surprise.
E tem nos dois, né? Tipo assim, se eu não me engano, são dos mesmos donos?
Não, não sei.
Quem me contou isso que são dos mesmos donos?
Será?
Foi alguma fofoca.
Alguma pesquisa?
Foi alguma fofoca que me contaram que Cantina do Lucas é dos mesmos donos do
Olha, eu já fiz uma reportagem, era do mesmo. Da mesma.
Porque tem o filé surprise. Tem o filé surprise nos dois. Então eu acho que são dos mesmos nomes. A gente não achou essa informação, não, mas se você souber aí também, você conta pra gente. Né?
É.
E outro que a gente não falou aqui também, que é tradicional, com um prato muito tradicional, que é o do frango ao molho pato, que é a Maria das Tranças.
Nossa, que é o melhor que tem, gente.
Que isso, é super tradicional aqui na cidade.
E isso pra mim me leva. Nossa, me leva aí realmente a minha infância. Porque eu nasci em BH, mas eu morei em Ubá, que é a Zona da Mata. E eu
gente, será que você. Não, eu já ia pensar que o seu Martins era de Ubá, e não é. Porque o meu Soares, que eu tenho família em.
Só pra nós não ser parente, né, gente? Não precisa faltar mais nada. Vocês é o Ubá, né? Que é a cidade quentíssima, maravilhosa. E aí, toda vez que eu vinha pro BH, a minha avó encomendava o frango a molho pardo da Maria das Tranças.
Sério?
Que vinha numa vasilhinha amarela, com uma galinha pintadinha, assim, na embalagem. Tradicional.
É super tradicional. Minha mãe ama, assim, ela é apaixonada.
Com frango molho pardo?
Frango molho pardo do Maria das
Trans. Do Maria das Trans, é isso. Não é tipo assim, você gosta de molho pardo? Você gosta de frango molho pardo? Não. Frango molho pardo, Maria das Trans. Acho que o nome tinha que ser esse. Frango molho pardo, Maria das Trans.
É diferenciado.
É diferente.
Né? E aí eu tava vendo que antigamente, logo que eles começaram, você escolhia o frango assim, ó, pra
falar. O frango vivo? Chique.
Chique.
Mas você faz colher. Isso, isso é gourmet. Isso é, é o que há de mais gourmet, se tiver então, aqui agora.
É verdade.
Você escolhe o frango. Você ganha uma galinha, né, mais rechonchuda, assim.
Você como... vai.
Ô, Lorena, a gente deixou de falar de algum que você viu aí que a gente falou?
De restaurantes tradicionais?
É.
Tem o Café Nice, que eu acho que é um dos lugares muito tradicionais, assim. E o Café Nice é um lugar que, primeiro, ele só aceita dinheiro, né?
É.
Começa aí.
É, ele tava no nosso Tudo Afonso Pena.
Ele tava no Tudo Afonso Pena.
Só dinheiro.
Dinheiro é muito
bom. E é isso, assim, não tem, tipo, não muda a receita. Porque, assim, eu acho que são os lugares que ficaram imortalizados pelas receitas que eles têm.
Sim.
Então, assim, é o frappé de coco.
O manjar.
O manjar branco. É o creme, eles chamam creme de maisena com ameixa.
É.
E é o mesmo, é a mesma receita, a mesma coisa, é o mesmo sabor há anos.
É, isso é legal mesmo.
Isso é bom, né? Isso dá um conforto. Igual a gente tá falando do filé surprise. Você sabe o que você vai encontrar. O rolinho primavera do Macau.
É só lá.
É o rolinho de primavera do Macau.
Vai ser aquilo, entendeu?
Verdade.
Isso dá, assim, conforto na
não,
gente.
Não, e você sabia que não é um restaurante tipo franquia, porque às vezes na franquia o pessoal chega num nível de padronização que a coisa é qualquer lugar. Você vai no McDonald's, às vezes você comeu o McDonald's em qualquer lugar, pode ser que você vai encontrar o Big Mac mais ou menos do mesmo jeito.
É.
Então acho que assim, você saber que tá na mão de uma pessoa que tem essa cultura, que tem esse valor da cidade embutido, acho que isso que é muito legal.
Total, né? E a gente citou, né? O Palhares, que tem...
O caô.
Gente, é impossível a gente não pensar na história de BH sem atrelar, eu acho, a história do...
É, o caô. O caô, eu falo até com a Virgínia, se deixar a gente só fica no monotema do caô, de tanto que a gente fala.
A gente fala, porque
é
muito. Porque
não,
fala da...
1938, você pensa, de Minas... Gente, acompanhou a história de Belo Horizonte, né?
Assim, a formação moldou a formação política de várias pessoas de geração
Quantas
em geração ali.
Quantas decisões não foram tomadas ali?
Não.
A parte e o Café Palhares, a gente fez o concurso lá das frases lá no da Afonso Pena.
Uhum.
Aí foram quantos contemplados? 13? 14? Foram 14 contemplados, ganharam voucher de R$55 pra gastar lá no Café Palhares.
Você
fez sua frase, Lorena?
Não
fez?
Perdeu. Não, perdi o carro.
Perdeu. Perdeu. Foi lá Café Palhares, Café Nice e Casa Bonomi. Foram os três que a gente fez.
Que é outro lugar super tradicional também.
É. Ó, gente, vocês estão escutando a gente aí? Vocês dão uma fuçada aí nos perfis de todos esses restaurantes para saberem também como que eles estão funcionando agora na época da pandemia.
A maioria tá dando delivery, né?
Aí os que não tiverem delivery, às vezes vocês vêm para te retirar a comida no local. Porque de repente, se vocês não puderem ir lá pessoalmente, mas pelo menos vocês degustarem um pouquinho mais aí dessas comidas deliciosas que tem, né?
Me perdi aqui. Mas o que eu ia falar é que esses lugares tradicionais, lembrei o gancho, mesmo sendo super tradicionais, eles também foram se adaptando ao pouco à modernidade e às coisas que o tempo e a necessidade fazem a gente fazer. Alguns aderiram a delivery em lugares que nunca imaginavam.
Nunca. Sim. Redes sociais, porque tem muitos, a gente estava pesquisando sobre os restaurantes assim. E tem muitos que até o site, assim, não fala da história,
não,
né?
Fala. E precisa transformar isso em cultura, assim, em legado, tipo, pra pesquisar, sabe? Então as pessoas tinham uma história. O Café Palhares, eu acho que é um ótimo exemplo disso. É um lugar que tinha uma história, que era difícil de acessar a história dele, contada por eles. Não tinha site, não tinha rede social, não tinha nada. E hoje, assim, é o mesmo caô, os vasilhames, a forma de preparo, aquela cozinha extremamente simples. Tudo está lá do mesmo jeito. Mas tem rede social, tá no iFood, aceita cartão, sabe? Uhum. Então, isso é muito interessante, assim, a gente vê esse tradicionalismo, essa resistência.
Né?
Mas assim, não precisa criar uma cozinha incrível, equipada.
É,
você não vai abrir
isso.
Mão da sua receita, do seu segredo.
É tanto que a gente viu na hora que a gente fez a pesquisa que muitos desses restaurantes, o site deles, na verdade, é o cardápio. Então,
tem
sabe
isso.
aqueles cardápios online que tem?
Aí
já entra direto no cardápio. Então já dá pra ver que foi tipo uma adaptação que eles fizeram pra justamente pra dar o acesso para as pessoas conhecerem o cardápio.
Isso é muito, muito interessante, assim, não abrir mão da essência, mas também tentar progredir e resistir a essas mudanças que acaba sendo imposta.
É,
né,
mas é isso mesmo.
Vender.
Virginia, nós terminamos?
Terminamos.
Nossa, senhora, nós falamos demais. Meu Deus. Esse episódio deve ter umas 10 horas. 40
minutos.
Nossa,
gente, pode editar.
Não. Maravilhoso. Maravilhoso.
Muito obrigado, viu, Lorena, obrigada, pela sua contribuição, gente, seu bom humor.
Contribui bem,
assim. Claro. A ideia, a gente realmente, assim, esses assuntos que são mais, assim, listáveis, né? Que não é o caso de restaurante, a gente já fez de outros lugares, sobremesa. Uhum. É um pouco, assim, para as pessoas mesmo saberem, assim, tipo, escutarem a gente, saber um pouquinho de algum caso que a gente já tem contado e ter essa curiosidade sobre algum... Sobre esse tanto de lugar que tem, esse tanto de trem de restaurante tradicional.
Tanto de trem de restaurante, isso é muito bom. E assim, vamos disponibilizar essa lista.
É,
né? Convidar as pessoas para completar essa lista, porque imagina que deve ter vários outros lugares.
É, tem os restaurantes, o pessoal, eu esqueci de falar de um aqui, ó. Nossa, a menina me falou assim: é a Fazendinha do Jaraguá. Não conheço.
Nossa, gente, total.
Você conhece?
Não conheço.
Fazendinha no Jaraguá, gente, por favor, depois vocês pesquisem aí pra também vocês irem lá.
Tá vendo? É isso que eu tô falando. Tem uns lugares que não estão localizados nessa grande região central, né? Mas que são super tradicionais. E é mais um lugar desse bem típico mineiro, assim, que recria um pouco esse ambiente de roça, de floresta.
É, até pelo nome Fazendinha, foi que eu imaginei. Aí, assim, às vezes, alguns lugares a gente teve dificuldade de achar informação, né?
Uhum.
Então, se você tá escutando aí, se você é proprietário de um desses lugares, atualiza, coloca lá mais um pouquinho de informação lá pra gente ficar sabendo, porque isso é legal, é um jeito de disseminar a informação aí, né?
Isso, acrescenta, conta a sua história, né? E também conta o que não pode faltar no restaurante, tradicionalmente,
isso
em
aí.
Belo Horizonte.
Vai ter nu e anem?
Vai, com participação especial.
Participação especial.
Com direito à fonte ainda, gente.
Ai, meu Deus.
É, vai ser a Lorena que vai falar pra gente aqui o nu e o anem.
Eu?
É, você mesmo.
Meu Deus do céu.
Começa com o anem. Começa com a coisa ruim e a gente termina com a coisa boa.
É. Nu. Anem.
Anem é tipo coisa ruim. Gente, anem que vários lugares de Belo Horizonte... vários lugares em BH foram fechados em decorrência da pandemia. Isso foram dados da Brasil, né?
Nesse um ano, né?
Nesse um ano de pandemia. Eu acho que mais ou menos foram 3.600 bares e restaurantes.
Sério?
Só em Belo Horizonte. Isso
tudo?
Foram fechados, dados da Brasil, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais. E mais 1.000 bares e restaurantes devem fechar no próximo semestre, assim.
Nossa.
Então é muito ruim, porque a cidade, que é conhecida como a capital dos bares, ela perde. E dentro dessa leva aí dos lugares fechados, óbvio, tem muitos lugares que a gente não conhece e tudo mais, mas tem lugares que fazem parte da identidade da cidade, da gastronomia da cidade, que conta a história da cidade.
É.
Como o Vecchio Sonho, que eu acho que foi um dos grandes baques, assim, né? Um lugar que tem 25 anos de história de tradição, fechou. O Alma Chef, lugares novos, mas que já conquistaram o nosso coração, como Dona Tomoko, que era um boteco japonês com essência japonesa, mas com uma cozinha que fala de mineridade também, fechou. Então, assim, a gente que perde, né? Com essas coisas. Esse foi o anem, a capital.
É um anem ruim, bem ruim esse anem. Você pisou fundo ali, viu?
Foi dolorosa, né? Foi pesada. Foi bad. Sorry.
Mas é isso mesmo.
Gente,
e o nu? Deve ter um nu bom aí.
Agora
Mas em compensação, o nu é que muitos desses lugares resistiram, né? Estão aí tentando, aos trancos e barrancos, manter, recriando, pedindo ajuda. Mas, ao mesmo tempo, durante essa pandemia, algumas pessoas tiveram oportunidade de repensar nas suas profissões, nos seus conceitos, nas suas cozinhas. E a cidade está repleta de boas novas para a gente aproveitar
isso.
Isso
eu
próximo,
acho muito legal,
sabe?
Porque eu vejo que, até por conta do restaurante lá do Couve-Flor, sabendo assim que eles tinham um sistema de restaurante, que era self-service, fechou, eles não poderiam ser self-service mais, aí eles tiveram que fazer encomendas. aí marmita, sabe assim, a todo mundo, e ele foi um exemplo que eu presenciei, mas assim, todos os restaurantes acho que tiveram que se adaptar e testar novos formatos, né? Então eu acho que de uma certa forma é benéfico para quem conseguiu resistir bravamente aí, é justamente de conseguir se adequar. Então, por exemplo, se acontecer, se fechar de novo, eles já sabem o que fazer, entendeu?
Já
porque
tem,
aí, né? Quebrou a cabeça ali muito, bateu cabeça muito, mas conseguiu chegar na solução. Então, acho que assim, que bom, né? Eu acho que tem muito restaurante aí que conseguiu...
Que conseguiu manter, segurar manter. O trancos e barrancos e muita coisa nova. Então, sim. Assim... É, tinha gente que já ia inaugurar um lugar durante a pandemia, segurou, aí à medida que a flexibilização foi acontecendo de forma gradual, conseguiram abrir e inaugurar. Então, assim, a gente já pode ter a oportunidade de conhecer esses novos lugares da cidade, que muito desses novos lugares é isso, são frutos de resistência, né, de novos caminhos, porque eu acho que às vezes a pessoa fica ali perdida do que fazer, ela vai criar uma coisa incrível.
É.
E também, quando, né, tudo, a aglomeração poder voltar, todo mundo tiver vacinado, bem com saúde, vão ter vários novos lugares pra gente contemplar ainda mais.
Exatamente.
Então, assim, isso mostra que a cidade, uns fecham, outros abrem, outros resistem. A cidade, ela vai se renovando muito, então... É importante ter isso, assim, de sempre ter, saber que a gente tem um novo fôlego, uma nova safra de boas novas pra gente poder
gente,
usufruir.
Gente, jornalista,
eu não sei.
Lacrou, hashtag lacrou.
Boas novas, gente.
É, e se você tem um restaurante que você gosta muito e tal, apoie esse restaurante, né? Que eles, esse momento, mais do que nunca, ele precisa de você, precisa do seu apoio, de você consumindo, indicando. Porque eu acho que a gente tem que movimentar esse comércio nosso mesmo.
Exatamente, gente. O dedo não vai cair se você compartilhar o cardápio do restaurante, do seu amigo, do seu vizinho, do seu
bairro.
Quando
for pedir, escolher, né, um restaurante local.
Isso, que esteja precisando. É uma forma também da gente contemplar uma boa comida.
Sim.
E é isso, assim. A gente só consegue se fortalecer se todo mundo ajudar, gente. Abrir um lugar novo, vai lá conhecer.
É isso aí.
Veja a comida desse lugar. Se permita, né?
É. Isso
mesmo. Viver novas coisas.
Razou.
Não!
E Lorena, me dá seu arroba aí para as pessoas te seguirem.
Nossa, que chique. Arroba Lorena Martins.
Ah, isso mesmo.
Fácil, né? Fácil, sem explicação.
É isso mesmo.
E não me convide se convidar de novo, o episódio vai ter 2 horas e 47 minutos, porque eu não paro de falar um minuto.
É isso aí. Espero que da próxima vez que a gente encontrar, a gente já esteja até sem máscara, né?
Ai, que a gente possa abraçar.
Eu fiquei um pouco porque eu não parei de comer um minuto.
Mas tá certo.
Adorei,
gente. Virgínia, tá terminando o quê?
Tanto de trem!
Tanto de trem!
Tanto de trem!
Maravilha.
Amei.